Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
Se eu tivesse uma informação que eu tivesse que escolher para passar para o maior número de mulheres e todo mundo que tem uma vagina no mundo, seria essa, de que vaginas têm secreção. E que calcinha, por exemplo, existe para manchar mesmo. A calcinha existe para receber essas secreções. Então, existe toda essa cultura da higiene que a gente tem, né? E que cresceu com esse espaço através das inseguranças femininas, né? E a indústria da higiene convence a gente de usar, por exemplo, um protetor diário, né? E eu comecei a pensar, nossa, essa palavra protetor diário é um protetor de calcinha. Por que que a calcinha tem que ser protegida das nossas secreções? Não seria a calcinha que deveria proteger a nossa pele do contato com a roupa?
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Essa terceira temporada está voltada inteirinha para você, mulher. A gente tem falado por aqui sobre o sagrado feminino, o autoconhecimento e a saúde da mulher. Hoje nós vamos falar sobre a sua vagina, a sua vulva e tudo que envolve ambas. Porque, não sei se você sabe, mas elas não são a mesma coisa. Nós fomos criadas de uma forma que nos distanciou completamente dos nossos órgãos genitais. Crescemos com vergonha deles, achando o cheiro ruim, feio, inventando nomes para não dizer vagina e, ao mesmo tempo, achando tão puro que nem mesmo a gente podia olhar. Quantas vezes não ouvimos "fecha essas pernas" ou "sente-se como uma mocinha", "tire a mão daí"? Com isso, crescemos acreditando que não podíamos mexer na nossa vagina, conhecê-la, sentir prazer. Tanto é que os homens, nossa senhora, são os fortes e maravilhosos que podem pegar seu pênis, se masturbar, ter consciência e as rédeas de seu próprio corpo, mas nós, mulheres, tadinhas, né? Ensinadas a vida toda a não ter prazer, mas sim dar prazer aos homens. Afinal de contas, eles merecem, né? Mas nós, donas do clitóris, um órgão que tem exclusiva função de nos dar prazer, não podemos. Aliás, foi apenas em 1998 que foi descoberta a anatomia completa do clitóris. Mana, enquanto isso, em 1969, um homem pisou na lua, em 1982 foi inventada a internet, em 1996 o Viagra foi patenteado, e somente há 23 anos que descobriram a anatomia do nosso clitóris. Não sei se você sabe, mas o clitóris tem mais de 8 mil terminações nervosas. E ele tá aí pra você sentir prazer. Então, vamos entender melhor e aprender a usá-lo? Para desmistificar a sua, a minha, a nossa vagina, eu convido aqui a Vitória Castro, Vicky para os íntimos, né? Bióloga e educadora menstrual, que trabalha com saúde vulvística para autoestima. Ela que é dona do perfil do Instagram, @digavulva. Vitória, seja muito bem-vinda aqui ao meu podcast. E antes de começar o nosso papo por aqui, por favor, se apresente. Quem é você?
Obrigada, Thaís, uma honra estar aqui. Bom, eu sou a Vicky, né, que é como todo mundo me chama. Sou bióloga, sou educadora menstrual, sou escritora, sou empreendedora, né, várias funções que a gente vai arranjando ao longo da vida, construindo, né. E sou uma apaixonada por todo esse universo vulvístico, que eu chamo, né, ou bucetístico. Enfim, são palavras que a gente acaba inventando nessa bolha. Para falar de vulva, para falar de ciclos, para falar sobre coisas que, informações que nos foram negadas durante muito tempo, né? E informações que a gente sabe que são básicas, que são essenciais para a gente construir nossa autoestima, para a gente enxergar nosso corpo de outra forma, mas que muitas vezes a gente não tem acesso, né? Então, estou aqui com esse papel assim, de desmistificar muita coisa, né? De trazer a pauta do corpo feminino para a questão, né? E de uma. Sobre uma ótica mais positiva, que é minha grande bandeira, assim, para a gente realmente enxergar nosso corpo, enxergar nossa fisiologia de uma forma que nos valorize, definitivamente, assim. Então, essa é minha bandeira principal.
Seja bem-vinda, então. Vamos começar falando do básico, básico, básico. A diferença de vagina e vulva?
Sim, e eu vou te falar que essa foi uma das minhas primeiras questões, assim, quando eu criei a Diga Vulva também, né? Porque essa era uma pauta que sempre surgia em todas as rodas de ginecologia autônoma, né? Então eu comecei até mais no offline, né? Depois que eu entrei no online, digamos assim, fazendo perfil no Instagram, produzindo texto para internet. Mas antes disso eu já circulava falando de ginecologia autônoma. E essa era uma das principais questões, né? Porque muitas vezes, claro, tem essa questão da gente não nomear, né, as partes do nosso corpo, então a gente tem vergonha de falar sobre vulva, vagina, a gente tem vergonha. E quando a gente tenta falar mais sério, né, muitas vezes a gente acaba chamando tudo de vagina, né? Então esse era um problema muito comum, né? Muitas vezes a pessoa queria nomear a vulva e acabava falando vagina. Então a grande diferença, né, principal é que a vulva é a parte externa que a gente fala. Então se a gente pegar um espelho, né, e abrir as pernas na frente de um espelho, o que a gente vai ver ali é a nossa vulva. Né? Então a vulva tem ali os lábios externos, né? Tem a região onde nascem os pelinhos, né? Tem os lábios internos, que também são diferentes para cada vulva, né? Porque cada vulva é única, assim como uma impressão digital, né? Assim como o olho, assim como a boca, assim como o nariz, né? Ninguém tem uma igual à outra. Né? Então a gente vai ver a cabeça do nosso clitóris, né? Tudo isso que a gente vê ali no espelho quando a gente abre levemente as pernas é a nossa vulva. Já a vagina é o canal interno que a gente tem. Então, quando a gente olha a nossa vulva, a gente consegue ver a abertura do nosso canal vaginal, da nossa vagina, né? É a mesma coisa, canal vaginal e vagina é a mesma coisa. A gente consegue ver a abertura, né? Que é para onde sai a menstruação, para onde pode sair um bebê, né? Num parto vaginal. Então, aquela ali é o canal, né? A vagina é o canal que vai conectar a nossa vulva, né? O ambiente externo, ao nosso útero, né? Então, basicamente é essa a diferença entre as duas.
E vi que ainda tem muita mulher também que não sabe que temos três orifícios, porque homens, quase todos ainda não sabem, né? E tem uma pesquisa, inclusive feita nos Estados Unidos pelo Instituto One Poll, acho que é assim que se fala, que entrevistou 2.000 mulheres e mostrou que uma em cada quatro mulheres não sabia onde ficava a vagina. E aqui no Brasil a realidade também não é outra, né? Muitas ainda chegam até você sem saber que existem três orifícios nas mulheres.
Muitas, 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 muitas. Então, e claro, né, sempre tem um misto de emoções quando a gente está num grande grupo, né, seja de adolescentes, de mulheres adultas, de algumas ficam meio em choque, ficam meio caladas, assim, e outras, ah, mas isso é óbvio. Né? E na verdade, o óbvio ele também precisa ser dito, porque não é óbvio para muita gente. Então, eu já tive, né, alunas adolescentes, isso anos atrás, assim, ai, Sora, mas isso é óbvio, né, porque eu sou professora de formação também, né. Isso é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, mas não. E muita gente, por exemplo, usa um absorvente interno, usa um coletor menstrual e acha que precisa tirar o dispositivo, né? O absorvente interno ou o copinho quando vai fazer xixi, por exemplo, né? E fica o automático assim da pessoa, né? De tirar porque ela acha que vai estar tudo saindo do mesmo jeito. Daí eu fico pensando, né? Vai, vou fazer xixi aqui, vai ficar o copinho cheio de xixi. Não, né? São orifícios diferentes. A gente tem a uretra, né, que é um buraquinho realmente muito pequenininho. Então, quando a gente olha a nossa vulva no espelho, muitas vezes a gente não vê, né, a uretra, porque realmente é um buraquinho bem pequenininho. Mas é por ali onde sai o xixi, né, porque está conectado com a nossa bexiga. A nossa vagina está conectada com o nosso útero. Então, é onde vai sair a menstruação, por exemplo. E o terceiro orifício, né, o ânus, está conectado com o nosso intestino. Então, são orifícios bem separadinhos. E claro, né, às vezes eu até gosto de falar sobre isso, por dentro do nosso corpo eles estão todos bem juntinhos, né, o intestino, o útero, a bexiga, né, então a gente sabe, né, quando a gente menstrua muitas vezes, nosso intestino entra no rebuliço também, né, a gente sente tudo muito pertinho porque por dentro os órgãos estão todos encostadinhos. E isso é uma coisa que, já emendando, né, porque eu gosto de falar sobre isso é uma coisa muito forte que quando eu postei uma vez uma imagem 3D de como a gente é por dentro, né? Como os órgãos se dispõem por dentro. Muita gente ficou completamente chocada, assim, de mudar a vida mesmo. Porque na escola, quando a gente olha os livros de biologia, né? E aqui eu tenho muito espaço de crítica mesmo. Quando a gente olha os livros de biologia, a gente vê as partes, né? Os sistemas separados do nosso corpo. E a gente vê aquele canal vaginal, aquela vagina para cima, o útero recortadinho, né? Que forma aquela imagem bonita. Só que dentro do nosso corpo, tudo está muito mais dobradinho, tudo está mais amassadinho, digamos assim, né? E é diferente, não é daquele jeito, né? Tão alto assim. Então, muita gente se choca, por exemplo, quando vai experimentar um coletor menstrual, né? Colocar o dedo dentro do canal vaginal, prestando atenção no que está fazendo, que ele é inclinado para trás, por exemplo, e não para cima. É que a gente tenta colocar o copinho, por exemplo, para cima, né? E na verdade tem que direcionar para trás. Então, são esses pequenos conhecimentos, né, que acabam mudando nossa vida. Isso é importante ser falado porque muitas vezes alguém vai lá se observar e acha que tem alguma coisa errada com o seu corpo. A gente sempre é condicionado a achar que tem alguma coisa errada com o nosso corpo.
Verdade. E você falou aí no começo sobre os lábios internos e externos, né? Porque a gente fala muito também grandes lábios e pequenos lábios. Isso também tem mudado justamente porque os externos podem ser menores que os internos e as pessoas também provavelmente se sentiam de outro mundo, né? Quando viam esses nomes e não se
Exato.
encaixavam naquilo.
Exatamente, né? Então são pequenos ajustes no nosso vocabulário que eu acho que são muito mais inclusivos, né? E muito mais atuais também. Então eu sempre bato bastante nessa tecla também, né? De algumas palavras que a gente usa por vício, né? Isso do pequenos lábios, grandes lábios, mas quem disse que os lábios internos têm que ser menores do que os lábios externos, né? Então não existe esse padrão, né? As vulvas são muito diversas. E a gente também não tem dados concisos dizer como a maioria das vulvas do planeta são, né? Mas eu chutaria que é bem misto, assim, né? Bem meio a meio, ou mais do que isso. Mas eu acho que é legal a gente ir trazendo esses termos, até porque fica menos confuso, né? A gente saber, externo é o que está de fora, interno é o que é de dentro, né? Então fica mais fácil até da gente entender. Isso se estende para outras partes também do nosso corpo, né? Usando o exemplo, as trompas de Falópio, né? Que foi como a gente aprendeu. E hoje em dia já se usa uma nomenclatura diferente, que é tubo uterino, que faz muito mais sentido do que trompa, né? E também não traz o nome de um homem que nomeou as partes, né, com o sobrenome dele. Então, a gente já tem outras ideias hoje em dia, né?
E os mucos, a umidade, as secreções são normais? Não precisa ficar achando que está com corrimento o tempo todo? Qual que é a diferença entre eles? Essas secreções precisam ser aceitas?
Precisam. Ai, Thaís, assim, se eu tivesse uma informação que eu tivesse que escolher para passar para o maior número de mulheres e todo mundo que tem uma vagina no mundo, seria essa, de que vaginas têm secreção. E que calcinha, por exemplo, existe para manchar mesmo. A calcinha existe para receber essas secreções. Então, existe toda essa cultura da higiene que a gente tem, né, e que cresceu com esse espaço através das inseguranças femininas, né? E a indústria da higiene convence a gente de usar, por exemplo, um protetor diário, né? E eu comecei a pensar, nossa, essa palavra protetor diário é um protetor de calcinha. Por que que a calcinha tem que ser protegida das nossas secreções? Não seria a calcinha que deveria proteger a nossa pele do contato com a roupa? Então, é uma... Se perde, assim,
Faz
toda
todo
a
sentido.
lógica, né? De proteger uma peça de roupa, né, íntima, das nossas próprias secreções. E essa secreção que a gente tem, ela é fisiológica, né? E não só normal, ela é saudável também. Então, claro, depois que a gente chega no momento da vida onde a gente sofre com, por exemplo, secura vaginal, que a gente começa a dar valor, né, da umidade que a gente tinha antes, das secreções que a gente tinha antes, porque isso é importante para o conforto, né? A gente pensa que a pele a nossa vagina, né, internamente, ela é uma pele úmida, né? É uma pele de mucosa, nem a nossa boca. Então, ela precisa ser úmida. Então, a nossa boca sem saliva seria horrível, né? A sensação da boca seca é muito ruim. Então, a nossa vagina, ela precisa dessa umidade. E essa secreção que fica todo dia na calcinha, né? Principalmente em dias onde a gente faz mais atividades, onde a gente caminha mais, né? A gente anda mais, a gente faz mais movimento. Essa secreção começa a descer mais pela calcinha, por causa do movimento, por causa da gravidade. E essa secreção, ela é um produto também da autolimpeza que a vagina faz. Então, dentro da nossa vagina, a gente tem uma microbiota. Então, é um conjunto de muitas, muitas, muitas bactérias, né, que produzem aquela acidez que a gente precisa na nossa vagina, porque essas bactérias fazem parte do nosso sistema de defesa. Então, elas protegem, né, todo o nosso sistema interno mesmo, o útero, né, as tubas uterinas, os ovários, de bactérias assim que não fazem parte da nossa natureza de entrarem lá para dentro. Então, é uma microbiota muito protetiva que a gente tem, né? Antigamente chamada de flora também. Então, a gente precisa dessa microbiota e ela está sempre se renovando, né? As células da nossa vagina estão sempre se renovando. E, obviamente, isso produz uma secreção, né? E essa secreção, ela não representa sujeira, ela representa limpeza, né? Porque a nossa vagina, internamente, ela se limpa sozinha, né? A gente nunca deve lavar o canal vaginal, por exemplo, lá dentro, né? Porque a vagina está sempre nesse processo de autolimpeza.
Como deve se lavar, então? Apenas a parte de fora, com sabonete íntimo ou não, só com água? O que que você sugere?
Isso, tem que lavar sempre, diariamente, né? A parte externa, né? Que é a vulva, dentro ali também dos lábios internos, né? Esfregando as dobrinhas delicadamente, né? Para tirar todo aquele resquício de, como se fosse um sebinho que fica, né? Que é natural, que é normal, que acumula ao longo do dia. Então a gente precisa esfregar, assim, com os dedos delicadamente, obviamente, para ninguém se machucar. E sobre usar água, usar um sabonete neutro, usar o um sabonete íntimo. É opcional para cada pessoa vai se dar bem com alguma coisa, mas sim, super limpa, assim, muito bem mesmo, lavando só com água, né? Muita gente que tem tendência a alergias ou, enfim, prefere, testa lavar só com água, se dá super bem, acha que diminui os cheiros e tudo mais, então super funciona, só tem que ter paciência, né? Porque lembrando que lavar não é simplesmente jogar água e nem jogar água e sabão, né? Lavar envolve um tempo ali que a gente precisa ter, de 1 minutinho em água corrente, esfregando delicadamente, que é isso que limpa e tira os resíduos que ficaram ao longo do dia. Então, dá para lavar só com água, dá para usar um sabonete neutro, né? Esses glicerinados eu recomendo, eu acho eles bem suaves, né? E bons, sabonete glicerinado. E algumas pessoas preferem usar sabonete íntimo, mas ele não necessariamente limpa melhor. Eu, particularmente, sou super a favor do sabonete glicerinado, que é mais barato, né? Que não tem esse apelo tanto da higiene feminina, né? Da necessidade de se perfumar e tudo mais. Até porque o sabonete íntimo, em algumas pessoas, pode causar algumas alergias, né? Mas quem se dá bem e quer continuar usando, pode usar, mas desde que seja só na parte externa.
E sobre o hímen, Vicky? Tem mulheres que não possuem, ele pode se romper sem sangrar. Como que é isso?
Então, na verdade, isso é uma questão bem polêmica, né? Porque durante muito tempo não se estudou atentamente isso. Eu até recomendo um TED, né, que tem no YouTube legendado, que eu acho que todo mundo tem que ver, que é o mito, não, não é mito, é a fraude da virgindade, né? Que é de duas médicas que pesquisaram sobre a questão do hímen e elas viram que muita gente tem o hímen diferente um do outro, né? Que isso quer dizer? Quer dizer que alguns hímens têm um formato mais fechadinho, alguns têm uma abertura em formato de anel, outros têm um formato como se fossem franjas. E tu não tem como, olhando para um hímen, afirmar com certeza se já entrou alguma coisa naquela vagina ou não, né? Então, muita gente acha que o hímen ele é uma membrana fechada, né? Que ele fecha a entrada do canal vaginal, mas isso não é verdade, né? Porque se fosse assim, por onde sairia a primeira menstruação, né? Começa por aí. Então, ele tem uma abertura, né, na imensa maioria das vezes. Claro, existem alguns casos onde o hímen não tem abertura, né, um hímen grosso que não tem nenhuma abertura e que precisa fazer uma incisão, né, por cirurgia, mesmo para abrir para poder sair a menstruação, por exemplo, né, mas são casos raríssimos. Só que a maioria dos hímens, eles não são nem um lacre, eles são, na verdade, uma membrana elástica, né, que circunda a volta do canal vaginal, né, da abertura ali da vagina, e eles têm essa elasticidade, né, que também vai se perdendo, assim, ao longo do tempo, né, com a nossa puberdade, né, conforme a gente vai produzindo hormônios, esse hímen, ele vai se tornando cada vez mais fininho. Então, tem gente que vai, por exemplo, ter várias relações sexuais com penetração, que vai usar coletor, que vai, né, passar muita coisa dentro do canal vaginal, e o hímen vai continuar lá porque ele vai ter essa elasticidade. Algumas pessoas, ele vai abrir um pouquinho mais. Mas a gente não tem como olhar para uma vulva, né? Olhar para a abertura de um canal vaginal e dizer, ah, essa pessoa, ela já transou ou não com penetração, no caso, né? A gente não tem como fazer isso. E isso até hoje é usado como uma forma de gerar medo nas mulheres, gerar medo nas meninas, né, usado como uma arma cultural mesmo de gerar isso, né? A gente vê na mídia, né, nas novelas mais antigas, né, a gente vê, ah, eu vou te levar no médico para ele olhar e ver se tu já transou ou não. E essas duas médicas, né, que fizeram esse TED, elas escreveram um livro também, que é o Viva a Vagina. Elas viram que elas trazem um dado de uma pesquisa que eles analisaram, eu não lembro quantas exatamente, mas várias adolescentes grávidas, né, e viram que em pelo menos metade delas não dava para olhar para o hímen e dizer se aquele hímen estava rompido ou não. Então
Nossa.
elas estavam grávidas, né? Então alguma relação sexual elas tiveram.
Sim.
Então é muito interessante ver isso, porque durante muito tempo esse mito ficou muito forte, eu acho que até hoje ele é muito forte, né?
E eu li também que não tem terminações nervosas, então, portanto, o rompimento não causa dor, é isso? O rompimento do hímen não causa.
Isso. Na verdade, em alguns casos também pode ter alguma terminação que passa ali, porque cada corpo é único. Mas em geral, ele não tem terminações nervosas, ele é uma membrana realmente muito fininha. Né? A maioria das pessoas se preocupa com seu hímen, só que se for perguntar para a maioria das pessoas que já tiveram hímen, estão com hímen ali, elas nem sabem identificar onde que ele fica. Então é aquela coisa que todo mundo tem medo, mas ninguém sabe apontar onde é que fica exatamente, de tão pequenininho, de tão fininho que ele é. Então o normal, né, é ele não causar dor. Né? Em alguns casos ele pode causar dor em algumas pessoas, só que isso é mais raro. Né? O normal é ele não causar dor. E sobre o sangramento, existe toda uma polêmica em relação a isso, né? Eu já fiz várias enquetes também, já saíram alguns testes que fizeram, e sempre é mais ou menos meio a meio, né, entre pessoas que tiveram sangramento na primeira relação sexual com penetração e outras que não tiveram, né? E isso independe de sentir dor ou não, né? E esse sangramento, existe toda uma polêmica de onde que esse sangramento vem, né? Porque ele pode vir de pequenos vasinhos do canal vaginal que acabam se rompendo com o atrito da primeira penetração, né? Por falta de lubrificação, né? Às vezes por machucar ali a mucosa, às vezes por fazer um cutuque no colo do útero, né? Que nunca tinha sofrido nenhum cutuque, e pode vir um sangramento mais abundante, né? Não é normal o hímen em si ser vascularizado, né? E poder sair muito sangue, mas a gente sabe que tem pessoas que tiveram essa experiência de ter sangramentos muito intensos, né? Mas querendo ou não, é difícil a gente saber de onde é que esse sangramento está vindo, né? Pode ser que ele tivesse vindo ali do útero, né? Pelo um cutuque que gerou ali, pode ser menstruação, e não tem muito como saber se a pessoa não se observa atentamente, né?
E muita gente, eu me incluo aqui também, chama a vagina por apelido desde pequena, né, Vitória? E você acha que isso é mais uma forma da gente se distanciar da nossa vagina? É mais uma forma da gente não se conectar com ela, não saber exatamente, não conhecer a nossa vagina?
Eu acho que é um misto de duas coisas, assim, acho que pode ser legal, assim, ter esses apelidos até pela graça, né, e às vezes quebrar um gelo, assim, para trazer a vagina, a vulva para pauta, né, para as conversas, para popularizar, digamos assim, falar sobre isso, né, e ao mesmo tempo também pode ser uma tentativa de achar um eufemismo, né, para se referir a uma parte do corpo que é uma parte como outra qualquer. É, mas a gente sabe que historicamente tem todo esse peso, né, que a gente não fala. A gente sabe que isso acontece. Então acho que depende muito da intenção de quem está falando, né, de como que isso está sendo usado, em qual ambiente isso está sendo usado, né? Então, poxa, se a gente for pensar, não é legal a gente ir, por exemplo, num serviço de saúde, né, e chamarem por apelido, né, ai, a pepeca como tá, né, porque parece uma infantilização de certa forma. E, ao mesmo tempo, também é interessante, com crianças, né, a gente nomear como é o nome mesmo, né, e falar como se fosse uma parte, como qualquer outra do
Como um
corpo,
braço, sim.
né? Né, aquelas brincadeiras assim, ah, braço, vulva, pé, sabe? Então, é super importante isso até para a criança entender, né, que é uma parte do corpo, né? Claro que vão ter outras conversas em relação a isso, né? De, ah, nenhuma pessoa pode tocar aqui, né, sem tua permissão, que não seja para lavar, né? É importante conversar sobre isso com as crianças, mas para não trazer aquela coisa de, ah, os adultos não falam sobre isso. Então a criança já entende que aquela é uma parte proibida ou que ela deve sentir vergonha. Porque as crianças entendem tudo, né? Elas entendem essas subjetividades. Então, se a adulta em questão tem vergonha de falar vulva, tem vergonha de falar vagina, a criança automaticamente vai entender que aquilo ali é uma parte proibida, né? Que ela deve sentir vergonha de falar, de tocar, de pedir ajuda caso ela precise de alguma coisa, né? Então, acho que é importante a gente nomear pelos nomes mesmo.
E é engraçado porque quando a gente fala do pênis, por exemplo, os apelidos que a gente ouve são sempre relacionados à grandeza, né? À coisa boa. E a vagina é sempre diminutivo, coisa delicada, coisa frágil, inha, e até uns nomes que às vezes conotam a coisas nojentas, né? Muitas vezes, inclusive, como se o sexo feminino fosse definido pela ausência do órgão masculino. Então, assim, a gente ouve vários tipos de nomes. Eu já ouvi um tempo atrás, não lembro nem se foi em um podcast que eu ouvi, ela falando sobre o nome barata. Fala, ah, eu desde pequeno chamo de barata. E aí elas trouxeram esse assunto justamente como sendo algo nojento, assim, como a pessoa, por mais que não seja esse objetivo, mas quando você liga, relaciona aquele nome a uma barata, você já cresce achando que é algo sujo, que é algo nojento, que é algo, né, inconscientemente. E aí, fora esses nomes também, sempre no diminutivo, né,
Exato.
enfim.
Isso é bem problemático, assim.
E o que que você acha assim do relacionamento, da relação entre conhecer a própria vagina e o autoestima? Quando a gente conhece a nossa própria vagina, nosso próprio corpo, a gente acaba ganhando aí uma autoestima também?
Ai, com certeza, assim, eu acho que entra no tópico do prazer, né? Entra no tópico do prazer, eu digo não só o prazer sexual de se descobrir, mas o prazer de se conhecer e de se tocar, mesmo que não tenha uma intenção erótica naquele momento, né? Então, só o fato do autocuidado, né? Da autopercepção, né? De começar a acender essa luzinha, digamos assim, eu acho muito interessante. E eu acho que é uma questão de até de transgredir um pouquinho, né? Porque durante muitos anos foi algo negado, né? Foi algo que muita gente cresceu, né? Numa geração sendo estimulada, fecha as pernas, né? Não toca aí, esconde isso, né? Então, às vezes a gente trazer isso para nossa prática diária, né? De se conhecer, pegar um espelho e olhar nossa vulva pela primeira vez, muitas vezes, não importa em qual idade, né? Porque nunca é tarde para olhar a vulva pela primeira vez. Nunca, nunca, nunca. Né? Então, pega um espelho, olha a própria vulva, isso vai ter um significado diferente para cada pessoa, né? Dependendo da história que essa pessoa passou. Então, se alguém teve vários traumas, né? Ouviu já alguma coisa negativa em relação a isso, muitas vezes o simples ato de pegar um espelho e olhar a própria vulva pela primeira vez pode ter um peso assim, de transformação tão grande, né? De mudar o olhar sobre si mesma, né? De entender que aquele corpo está ali para nos servir. Porque a gente também cresce aprendendo que o nosso corpo existe para o outro, né? Para servir o outro. Então, para dar prazer para o outro, né? Para servir sexualmente o outro, para ter filhos, né? Necessariamente. Então, a gente nunca aprende que nosso corpo também serve a nós mesmos, em primeiro lugar, na verdade, né?
E é uma loucura pensar que pode passar a vida toda sem ter olhado para sua própria vagina, né? Sem conhecer e falar, gente, estava aqui o tempo inteiro e eu nunca olhei, eu não sabia que eu carregava isso. Essa desconexão é
Exato.
muito estranha, né?
Outras pessoas olharam. Outras pessoas olharam, né? O médico olhou, a médica olhou, os namorados, a namorada olharam e eu não olhei.
E sobre os pelos, Vitória, o que que você acha sobre os pelos? A importância deles? Se faz mal tirá-los?
Isso é uma coisa que, ouvindo outras pessoas, né, e tudo mais, é algo muito opcional. Né? Então, tem gente que vê, por exemplo, depilação como higiene. E não, depilação não está relacionada à higiene. Né? Então, higiene é outra coisa, não está relacionada a ter ou não ter pelos em determinado momento. Mas eu, particularmente, depilação é algo puramente estético. Né? E tem gente que tem dificuldade assim, de aceitar isso. E sim, é uma coisa estética, sim, existe uma pressão social, porque a moda hoje é não ter pelos. Pode ser que daqui 50 anos seja completamente diferente. E eu sempre faço uma provocação, né, que a gente diz, não, porque eu não gosto assim, não gosto com pelos, né, e tudo mais. Mas se a moda fosse ter pelos, e se a pessoa precisasse ter pelos para ser considerada gostosa, atraente, né, para ser uma vulva bonita, eu tenho certeza que toda esquina teria um salão de beleza com implante de pelos para colocar na vulva, sabe? Então, é importante a gente reconhecer que é uma coisa de moda também, né, que a moda é cíclica, né, que isso pode mudar e que os pelos carregam, né, diferentes significados de erotismo ao longo da história. É, mas para algumas pessoas, né, pode-se optar por não ter pelos. Algumas vão ter algumas infecções oportunistas mais recorrentes, alguns desequilíbrios bucetísticos que eu falo, né, pela depilação. Outras não vão ter nada. Outras vão sentir incômodo com os pelos, vão sentir coceira, vão sentir mais calor e tudo mais. Então entra no âmbito de gosto pessoal, né? Então depilação para mim é algo estético, é de gosto pessoal. Mas é importante a gente sempre refletir que nossos gostos pessoais, eles também são moldados pela sociedade que a gente vive, né? Ninguém está imune a isso.
E quando a gente falou aí de pelo, eu lembrei até da parte, é uma coisa acho que muito mais profunda aqui, mas talvez pra gente dar uma comentada, da pornografia que mostram sem pelos, a vulva rosinha e coisas ligadas à infantilidade, a um corpo de uma criança. Isso é um tanto pedófilo aí também, né?
Muito problemático e, felizmente, né, muitas críticas já surgiram em relação a isso, né? Eu percebo que muito mais gente vem tomando consciência sobre isso, porque era algo que não é falado, né? E que não é falado, tá óbvio ali na frente de todo mundo, né? A gente sabe que adolescentes estão tendo acesso, adolescentes e crianças, infelizmente, né, estão tendo acesso cada vez mais cedo, né, a material pornográfico e acham que aquilo é sexo, né? Que aquilo é referência de sexo. Então, se a gente for olhar os dados também, já trazendo para esse ponto, a procura por cirurgias íntimas, né, cirurgias nas vulvas, né, porque no pênis não tem tanto assim, cirurgias na vulva e cirurgias específicas para diminuir tamanho de partes da vulva, né, porque ninguém faz cirurgia para aumentar. Por quê? Porque tem essa pressão da infantilização, do ficar pequenininho, do ficar menorzinho, né? Aumentaram muito aqui no Brasil. E aumentaram muito, inclusive, entre adolescentes. Inclusive entre adolescentes que nem iniciaram a vida sexual. Adolescentes muito novas, né,
Nossa,
de
que
12,
loucura.
13, 14 anos, sonhando com uma labioplastia para diminuir algum dos lábios da vulva, né? E isso é muito problemático, porque mais antigamente, né, não se tinha essa procura muito porque não a gente não via outras vulvas, na verdade. Né, tinha os pelos, né, a depilação não era tão recorrente, que deixava mais exposta ali visualmente, não tinha tanta pornografia, não tinha tanta troca de nude pelo celular, que é algo que é bastante recorrente hoje. Então, ao mesmo tempo, isso que eu sempre chamo de uma faca de dois gumes, né, ao mesmo tempo que a gente fala para as pessoas, pega um espelhinho, olha a tua vulva, né, a gente vê que mais meninas adolescentes estão fazendo isso também, quando ela só tem a referência da vulva do filme pornô, da vulva, de algum nude específico, elas podem olhar a vulva delas e achar que tem alguma coisa errada, né? Então fica essa faca de dois gumes. Ah, olha a tua vulva, só que daí ela vai olhar a vulva dela e vai
Vai
achar
se
que tem alguma coisa
reconhecer,
errada,
sim.
vai achar que precisa corrigir alguma coisa. Muita gente, isso eu acho mais cruel ainda, assim, muita gente vivia super de boa com a sua vulva, né, com o formato da sua vulva e tudo mais, foi em uma médica ginecologista, que muitas vezes faz cirurgias, vende essas cirurgias, e às vezes é a médica que faz um comentário que, assim, dilacera a pessoa, sabe? Critica o formato da vulva da pessoa. E a pessoa fica traumatizada com aquilo, e daí gera todo um problema, porque a pessoa, além de ficar complexada com o próprio corpo, ela pega, às vezes, trauma de ginecologista e para de ir no ginecologista. Porque a gente sabe que a longo prazo é muito problemático, né?
Não,
Então,
acaba com a vida sexual dela, inclusive, né?
total, completamente, completamente. E para resgatar essa autoestima, né, é complicado, porque a
Muito.
gente sabe que não é um ponto só. Mexe com algo que é muito íntimo, né?
Você comentou das cirurgias, eu tenho dados aqui que eu gostaria de ler, que eu ia te perguntar sobre isso, mas foi legal você já ter trazido. O Brasil é campeão de cirurgias plásticas de vagina, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Em 2016, foram 25 mil procedimentos só no Brasil. O segundo colocado são os Estados Unidos, que realizaram metade, 13 mil procedimentos. No mesmo ano, no mundo todo, mais de 138 mil mulheres reduziram o tamanho dos seus lábios internos e 55 mil rejuvenesceram suas vulvas, ou seja, diminuíram a flacidez da pele e deixaram o canal mais apertado. Enquanto isso, nenhum homem reduziu o pênis em 2016. Na verdade, no mundo todo, foram apenas 8 mil homens que fizeram cirurgia e foram para aumentar o pênis, não diminuir. É bem contraditório quando vemos, inclusive, que por muitos séculos a vulva era adorada e retratada em tamanho grande, em diversas obras de arte. Na sua opinião, aí eu ia perguntar, né, por que que você acha que isso acontece, então? Porque essas cirurgias tem aumentado cada vez mais. Então, você acha que pode ser por esses motivos de comentário de ginecologista, da pornografia, de não reconhecer a própria vulva em outras vulvas? Seria esses os motivos?
Isso, né? Por verem mais vulvas hoje em dia, né? Porque se a gente for pensar, década de 80 e tudo mais, quando que a gente via outras vulvas, né? Talvez a nossa família, né? Irmãs, mães, tias, dentro de um vestiário, né? E estava geralmente coberta por pelos, né? Então, uhum, a gente não via muito, né? Era muito mais escondido, era muito mais proibido. Hoje em dia a gente acaba vendo mais em qualquer lugar, se tem pornografia, em qualquer lugar se tem nudes de outras pessoas. Então a gente tem mais acesso a ver outras vulvas. Só que muitas vezes a gente não tem referências de como é a vulva da maioria, né? E até tem alguns projetos bem legais, assim, que trazem desenhos de vulvas, né? Que as pessoas mandam desenhos das suas vulvas.
Legal.
Né? O The Vulva Project, aquele que traz vários desenhos de diferentes formatos. E isso é muito importante, né? Porque é até engraçado pensar que já tinha falado isso, né? Para os homens é sempre o grande, o ão, e para as mulheres é sempre o inho, né? E na verdade isso é só imitação do que a gente tem como classe na sociedade.
Uhum.
É que as mulheres devem se diminuir, né, para caber em algo, e os homens têm que ser grandões, né, enfim, dominar tudo, ser grande, ser ão, né.
E aí faz cirurgia para apertar a vagina, mas o cara tem que ter o pênis grande, ou seja, onde tá aí, né, de encaixar o tamanho também, né? E outra coisa que a pornografia traz é exatamente isso, né, de ter pênis grande, que só se tem prazer quando o pênis é grande. Eu queria saber isso com você também, né, que na verdade apenas poucos centímetros já dão conta do prazer feminino, não precisa de um pênis grande, tem uma média aí de centímetros que seriam necessários para trazer o prazer para a mulher?
É, isso do prazer é muito, muito, muito individual, né? É muito pessoal, mas eu sempre brinco que cada tampa tem sua panela, né? Então, tem gente que vai preferir, por exemplo, né? Para quem transa com pênis e tudo mais, vai preferir um pênis maior, um pênis menor, um pênis médio, né? Se a gente for olhar fisiologicamente, a sensibilidade maior do canal vaginal é no início, porque é a parte onde o clitóris, a parte interna do clitóris, porque para quem não sabe, né, o clitóris não é só aquela pontinha que fica para fora da vulva, aquilo é só a cabeça do clitóris, ele tem um corpinho, ele tem bracinhos, e esses corpinhos e bracinhos, eles abraçam a entrada do canal vaginal. Então, essa parte é mais sensível justamente porque tem terminações nervosas do clitóris ali dentro que estão circundando a entrada do canal vaginal. Mas lá para o fundo da vagina, é claro, tem pessoa, como essas terminações nervosas são muito únicas para cada pessoa, tem pessoas que vão ter alguma sensibilidade no fundo do canal vaginal e tudo mais, mas é sempre importante a gente lembrar que a vagina, ela evoluiu como um canal de parto. Então, a vagina, ela não pode ter tantas terminações nervosas quanto um clitóris, por exemplo, quanto a vulva, por exemplo. Porque senão parir seria algo insuportável, impossível. Então, a vulva, ela tem menos terminações nervosas, né? A vagina tem menos terminações nervosas internamente, né? Na mucosa. Mas é sempre importante lembrar que o clitóris, ele tá abraçando o canal vaginal no início. Então, se a gente for usar um brinquedo, né? Um sex toy, alguma coisa, a gente pode perceber que a gente vai ter mais sensibilidade ali na entrada do canal. Então, acho que isso é um ponto que vale muito a pena perceber, né?
E quando você fala de sentir prazer com a penetração, até a penetração tem a ver com o clitóris, no caso, por conta dele ficar também dessa parte interna dele. Então, sempre tem a ver com o clitóris.
Sempre tem a ver com o clitóris. E, porque, gente, ele é um órgão muito completo, né? Ele é cheio de terminações nervosas. E quando a gente está excitada, o nosso clitóris, ele enche de sangue, né? E ele aumenta de tamanho. E ele fica duro, né? Porque a matéria-prima, né, que produziu o clitóris é a mesma que produziu o pênis, né? Então, eles são compostos pelos mesmos tecidos, né? Só que em formatos e estruturas completamente diferentes, né? Cada um evoluiu para um caminho diferente. Então, o nosso clitóris, ele reage dessa forma e a gente consegue estimular o nosso clitóris também por dentro do canal vaginal. Tem gente que vai conseguir estimular as terminações do clitóris e ter muito prazer e ter muitos orgasmos através do estímulo anal, por exemplo. Né? Tem gente que vai ter mais sensibilidade através do estímulo na vulva, na parte externa. Né? Outras pessoas vão ter mais prazer na cabeça do clitóris. Né? Então, depende muito de cada pessoa. Isso é bem individual mesmo. Né? Porque cada pessoa tem uma rede de prazer. Então, dá pra fazer um paralelo com essas redes, com essas terminações nervosas, que é como se fosse a raiz de uma árvore. Então, se a gente for olhar as raízes de qualquer árvore que a gente passa na rua, né, a gente olha as raízes, nenhuma tem as raízes exatamente iguais umas às outras. Uhum. Tem umas que vão ter uma raiz mais para um lado, outra que vão ter uma raiz mais para o outro. Nenhuma raiz é perfeitamente simétrica, digamos assim. Então, se a gente for olhar as nossas terminações nervosas, é basicamente a mesma coisa.
Você estava falando de parto aí, lembrei de um mito, de que a vagina não volta ao seu tamanho de antes, depois do parto. E isso é um mito também, né, Vicky?
Sim, é um mito. A vagina é um canal super elástico. E ela retorna, e é muito comum a gente ouvir relatos, né, de mulheres que pariram há pouco tempo, né, ou há um ano, dois anos, de que elas se sentem mais apertadas até depois do parto, né, que também tem a ver com os hormônios, né, do pós-parto, digamos assim, né, da amamentação, uhum, né, que deixam a vagina mais sequinha, uhum, né, a prolactina, ela impede a lubrificação natural também, né, então tem esse período. E muita gente sente que fica mais apertada, né? Porque a sensação de apertamento, na verdade, não é só pela musculatura, né, que tem nesse primeiro terço do canal vaginal. É também pela questão da lubrificação, né? Tanto que vários cosméticos, né, que se vende por aí para apertar a vagina, para apertar o canal, na verdade, são produtos adstringentes, né, que aumentam o atrito, que podem até machucar, nossa, a mucosa, porque eles ressecam. E é isso que dá a sensação, né? Porque dá uma sensação de dor, de ressecamento, uhum, porque ele tá só ressecando.
No caso, só a mulher sente, então, que apertou, entre aspas, porque o homem não vai sentir essa diferença.
Às vezes ele pode sentir porque ele vai tá seca, mas às vezes pode até machucar, né, o pênis dele também, entendi, por conta disso. Né? Então, é muito contraditório.
Você estava falando da lubrificação, e eu lembrei também, além do pós-parto, né, as mulheres, quando ficam mais velhas, também vão perdendo essa lubrificação, né? Isso tem a ver com o hormônio, é isso?
Isso, porque a nossa lubrificação, ela está bastante relacionada ao nosso hormônio estrogênio, né? Então, os bons níveis de estrogênio, né? Claro que tem muitos outros fatores envolvidos. Só que depois da menopausa, né, depois do nosso último ciclo menstrual, digamos assim, os nossos níveis desses hormônios femininos, né, estrogênio principalmente, a progesterona também, eles caem, né, porque a gente não tá mais tendo nossos ciclos menstruais para produzir esses hormônios. Então, isso entra também no aspecto do ressecamento vaginal, né, que é um dos efeitos colaterais mais chatinhos, assim, de lidar, mas que hoje eu sei que a gente já tem mais opções de produtos, né, que são mais agradáveis, né, que são suaves para usar dentro do canal vaginal, para trazer essa maior sensação de conforto com a lubrificação, né? Então, existem hoje produtos para auxiliar nesse sentido.
E Vicky, quais as vantagens de exercitar a vagina? E como podemos fazer isso?
Então, essa é uma questão, até juro para vocês, que é polêmica, né? Eu acho muito importante a gente criar essa noção, né, porque isso se trata de consciência corporal, né, que é algo que a gente pode exercitar com basicamente tudo no nosso corpo, né, quando a gente faz algum exercício, uma dança, tudo isso trabalha com consciência corporal. E com a nossa vagina não seria diferente, né? Então, pensando que a gente tem uma musculatura que, na verdade, não é só da vagina, na verdade, é a musculatura do assoalho pélvico inteiro. Então, ela abrange tanto a musculatura que vai pegar ali a ponta da bexiga, da vagina, do ânus, né? É como se fosse uma plataforma, porque é assoalho pélvico, né? É uma plataforma muscular que sustenta também todos os nossos órgãos do abdômen. Então, essa musculatura, justamente por ser uma forma de sustento, pensa, a gente passa anos, né, com a gravidade, né, empurrando assim para baixo, nosso peso, né, gestações, esportes de impacto, né, tudo isso vai fazendo força contra o assoalho pélvico, né, vai pressionando esse assoalho pélvico e com o tempo ele vai enfraquecendo, como todos os nossos músculos, na verdade, toda a nossa musculatura com o tempo vai enfraquecendo. Então, é importante a gente exercitar, né, para ele se manter forte e principalmente funcional. Então, quem é especialista nessa área são as fisioterapeutas pélvicas, né, é uma especialidade da fisioterapia, que trabalha com disfunções, né, muita gente que tem dor nas relações sexuais, muita gente que tem perdas urinárias, né, isso não é coisa de gente que já está mais velha, não. Tem muita menina muito jovem, de 20 anos, tendo perda de xixi, né? E nunca é normal perder xixi, por exemplo. Então, quem tem esse tipo de disfunção, né, que se chama, de perda de xixi, né, de dores nas relações sexuais, é muito bom consultar uma fisioterapeuta pélvica, né? Porque geralmente são questões que se conseguem resolver com exercícios íntimos, né? Que passam também dessa consciência corporal. Porque não adianta muitas vezes a gente só tentar fazer o exercício, né? Tentar fazer a contração, né, de contrair, relaxar, né, os exercícios do pompoarismo, por exemplo, se a gente não sabe onde que está essa musculatura. Então, a
Não
gente
ter essa
precisa ter essa
consciência.
consciência corporal, porque senão a gente pode estar fazendo o exercício errado. É como se fosse uma musculação, sabe? A gente pode fazer sozinha? Pode, mas a gente precisa saber onde que a gente está fazendo. Se a gente fizer o um movimento errado, a gente pode machucar, né, o nosso músculo do braço, por exemplo. Então, vale a mesma coisa para os nossos músculos da vagina.
Vicky, vamos para a dica da semana? Eu sempre pergunto uma dica de um filme, um livro, uma série, algo que você queira indicar aqui para quem esteja nos ouvindo, sobre o assunto ou não. Se for sobre o assunto, é legal também.
Ai, que difícil. Mas eu vou indicar um livro que é de uma amiga minha, né? Amigas que a gente conhece na internet e que sou fã, que é da Patrícia, que é o livro Fertilidade Positiva, né? Que é uma das minhas frentes também, né? De falar sobre ciclo menstrual, de falar, né? De ser uma divulgadora dos métodos de percepção de fertilidade. E eu
Legal.
acho que ele traz uma educação que é muito importante, que a gente muitas vezes também não teve acesso, né? Sobre os nossos ciclos menstruais. Né, sobre nossa fertilidade. A gente só para falar de fertilidade, por exemplo, quando a gente quer engravidar, né, ou quando a gente não quer de jeito nenhum, né? A gente acha que a fertilidade é um problema daí. Então, acho bem legal a forma como ela traz, né, educação sobre os métodos de percepção de fertilidade, né, que permitem a gente saber quando a gente está fértil, quando a gente não está, e toda a educação sobre ciclo menstrual que é envolvida nisso. Então, dica do dia é o livro Fertilidade Positiva, porque eu sou uma grande fã do trabalho da Patrícia também.
Legal. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, onde te encontra?
Me encontra no Diga Vulva, me encontra também na Herself Educacional, da Escola da Menstruação, que é minha outra frente de trabalho, né, que é a nossa escola da menstruação de fato. E me encontra como Victoria Castro, estou sempre por aí, né, falando sobre vulvas, falando sobre vaginas, falando sobre ciclos, porque essa é minha grande paixão.
Muito obrigada, Vi, que agora já posso te chamar assim. Me sinto íntima depois de um
Sim.
papão desses. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast.
Eu que agradeço e mando um beijo para todo mundo que está nos ouvindo.
Muito obrigada também a você que está nos ouvindo agora. Muito bom ter você aqui de novo comigo nessa jornada de autoconhecimento e do resgate do poder feminino. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, é @agenteconversa. E no Facebook, em Casa A Gente. Se você tem filhos, convido também para conhecer meu outro podcast, que é de historinhas infantis, chamado Vem Ouvir Essa História, com histórias com pitadas de feminismo, política e diversidade. E quero pedir um favor também a você que já me acompanha por aqui há algum tempo ou chegou agora, mas tem gostado do conteúdo. Uma forma de dar aquela ajuda para esse podcast é contribuindo qualquer valor a partir de R$5 por mês lá no catarse.me/agenteconversa. Com isso, você já me ajuda muito, porque hoje eu ainda invisto para conseguir colocar esse podcast no ar. Meu objetivo é conseguir, pelo menos, que com a ajuda financeira de vocês, eu não tenha esse gasto. Então, se você sentir que quer e pode ajudar, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Semana que vem tem um episódio novo no ar com uma nova convidada trazendo um monte de informações aqui para ajudar a gente nessa jornada do autoconhecimento e do sagrado feminino. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Em casa, a gente conversa.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.